Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Nossos queridos irmãos têm escrito aqui para a Rádio Despertar e nos trazendo questões das mais diversas relacionadas com as Escrituras e também relacionadas com a vida pessoal de toda a igreja. E é muito bom nós estarmos conversando sobre esses temas para o esclarecimento geral. O assunto, ele trata da oração pelos mortos. Esse assunto sempre é um assunto controverso e levanta muitas paixões, não é mesmo, Pastor Joel?
É verdade.
E a que o pastor acredita essas paixões, pastor?
Eu penso que o distanciamento de Deus, né, pastor? A gente tem uma vida totalmente focada com as coisas deste mundo e aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida acaba sendo segundo, terceiro plano, né? Mal sabemos que a nossa vida, ela depende das coisas espirituais e que o alimento que nós recebemos em Cristo é o sustento para todas as coisas, ou seja, todo o restante é consequência, né, pastor?
É verdade. O Vicente Balbino da Silva Neto, ele é lá de Afogados de Ingazeira, no Pernambuco. Nosso querido irmão é da Igreja Batista Vida Plena. E ele enviou um e-mail dizendo que na Bíblia não há nenhum lugar que descreve pessoas que estivessem orando para aqueles que já morreram. E ele menciona aqui algumas passagens que diz que orar e falar com os mortos sempre foi referenciado na Bíblia num contexto de magia, de bruxaria, necromancia e ocultismo. Ele cita aqui passagens de Levítico e de Deuteronômio. Olha, Vicente, pelo que nós estamos vendo aqui da sua mensagem, você está fazendo um pouco de confusão. Ninguém está afirmando aqui que é para as pessoas orar pelos mortos pedindo ajuda para eles. Nós não estamos afirmando isso aqui. Você diz aqui que não devemos orar pelos santos, porque essa é uma prática da Igreja Católica. Você sabe que na Igreja Católica, os membros daquela comunidade, eles têm o hábito de orar por pessoas que se tornaram santos segundo os conceitos da própria igreja. E eles pedem ajuda a essas pessoas e não à pessoa do Senhor. E isso nós sabemos que é contra os princípios fundamentais das Escrituras, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Não se deve orar pelos mortos pedindo ajuda a eles, pedindo assistência. Se nós entrarmos nesse campo, nós vamos cair dentro do campo do ocultismo, como o irmão bem disse. O assunto que nós abordamos aqui foi motivado pelo envio de carta de irmãos perguntando se nós podemos orar pelos que morreram. E é nisso que eu creio deva estar a nossa atenção, se nós podemos ou não interceder por alguém que morreu. Eu posso orar por um parente meu que faleceu e que eu gostaria que Jesus pudesse ajudá-lo em função de eu acreditar que ele não teve oportunidade ou ocasião para receber a palavra. Você sabe, Vicente, que existem muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Jesus. E quando essas pessoas morrem sem o conhecimento da palavra, o destino das almas dessas pessoas fica assim, incerto. Porque na concepção absoluta dos ensinamentos bíblicos, se a pessoa não conhecer a palavra, ela está morta. E mesmo aqui entre nós, onde já existe o evangelho da salvação e da graça de Deus, tem pessoas que não se interessam pelo evangelho, não são pessoas más, não são pessoas que fazem maldades ou cometem grandes desatinos, mas elas não têm interesse pela palavra do Senhor. E nós perguntamos, depois que essas pessoas morrem, o que acontece com elas? Elas vão para um lugar e ficam lá até o dia do juízo? Existe um lugar onde a alma é levada depois que morre o corpo? São essas questões que nós estamos abordando aqui. Tá bem, Vicente? Não estamos falando aqui de consultar os mortos para se saber deles alguma coisa. Isso é uma outra questão que não cabe a gente conversar aqui agora. Como você citou Levítico e citou Deuteronômio, eu gostaria que o irmão refletisse sobre uma coisa. Primeiro, as nossas igrejas evangélicas, elas misturam o Velho e o Novo Testamento, criando uma doutrina para que as pessoas possam seguir. Mas isso será o correto? É certo nós orientarmos a vida das pessoas por ensinamentos que estão no Levítico, no Deuteronômio? Olha, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte sobre o Velho Testamento: não somos nós crentes e cristãos, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ora, a palavra está dizendo que Moisés ensinou coisas que eram passageiras. Os sentidos do povo, diz a palavra aqui, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu ainda está por levantar nas lições do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Olha, se o Velho Testamento foi abolido por Cristo, ô Vicente, não há razão nenhuma para a gente se orientar pelo Levítico, muito menos pelo Deuteronômio. Esses livros estão proscritos, segundo o apóstolo Paulo. São livros que foram escritos para os judeus. Nós não estamos dizendo aqui que eles não têm ensinamentos bons. Olha, presta bem atenção para não nos colocar depois em situação difícil. Nós não estamos dizendo aqui que no livro Levítico e Deuteronômio, que lá não existe coisas boas. O que nós estamos dizendo é que esses livros, eles não estão mais em voga. Os ensinamentos dos livros que Moisés escreveu relacionados com o pacto judaico, eles foram abolidos por Jesus. O que é uma coisa abolida? É uma coisa que foi substituída. O Novo Testamento, ele traz para nós a palavra de Deus suficientemente para que sejamos salvos sem o velho. Vamos imaginar uma coisa, Vicente, vamos pensar assim. Imaginemos que nós perdêssemos o Velho Testamento. Vamos imaginar que ficássemos só com o Novo Testamento. Este livro, a Bíblia, começasse em Mateus e terminasse em Apocalipse. Meu irmão, tenha certeza que nós temos ali o suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos do Velho Testamento para a nossa salvação. Eu não estou dizendo que é para jogar fora. Eu não estou dizendo que nós vamos separar, nada disso. Que não há coisas maravilhosas no Velho Testamento, livros de sabedoria, de ensinamento. Só que, para você andar no Velho Testamento, você tem que saber garimpar, separar o que é diamante do que é cascalho. E é isso que o povo não sabe fazer.
Pastor, nós respeitamos muito Moisés e sabemos do grande papel que ele desenvolveu, a importância de toda a missão que ele realizou, tanto nós quanto todos os crentes. E o próprio Moisés disse que seria enviado outro profeta, Jesus Cristo, a este ouvis. Ele estava remetendo a Cristo, nos colocando diante de um outro profeta que falaria de coisas que deveríamos ouvir e acatar.
Com certeza. Olha, se nós não tivermos o cuidado de separar as coisas, nós vamos acabar fazendo uma mistura. Eu acredito que ao misturar o Velho Testamento com o Novo, nós estamos fazendo um caldo de morte, pastor. Porque o Velho Testamento, ele mata, enquanto o Novo Testamento, ele vivifica. O apóstolo Paulo mesmo disse que se nós fizermos opção pela lei, nós estamos destituídos da graça. Significa que ao chegarmos do lado de lá, os nossos pecados não poderão ser perdoados por Jesus, porque nós fizemos uma opção pela lei. Nós temos que optar por Cristo. Não estamos também dizendo que a lei não tem o seu valor e nem que ela não vale mais. Não, os mandamentos, que é a lei divina, estão em voga até os nossos dias. Só que no Evangelho nós não obedecemos os mandamentos pelo caminho da obediência, mas pelo caminho do amor.
E uma coisa grave que a gente vê é o apego à letra, né, pastor? Interessante que o mesmo Moisés que prescreveu para que não houvesse comunicação com os mortos, estando morto carnalmente, ele veio conversar com Jesus. Então, quando nós nos apegamos à letra, nós ficamos presos. Não há liberdade na letra. Mas como? Aquele que disse, num tempo, vem e conversa com Jesus na ocasião em que estava ele e Elias diante do Senhor e mais dois apóstolos. Nós precisamos questionar todas estas coisas para ver que há mais coisas além da letra que mostra o Velho Testamento.
Nós recebemos também aqui uma mensagem de uma irmã, pediu para nós não citarmos aqui o nome, mas eu acho que a citação dela é interessante. É no livro de Eclesiastes, onde a palavra diz o seguinte: é um livro do Velho Testamento, um livro de sabedoria, escrito pelo rei Salomão. A palavra diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. A passagem está em Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 5 a 7. Quem olha assim pela letra, parece que ele está dizendo assim, que morreu, acabou. Mas nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, desde a época de Moisés e dos livros e das histórias contadas por Moisés no Gênesis, lá nos tempos antigos, não havia uma concepção de uma vida além do mundo. Nós vemos que a vida além do mundo se confundia com a vida nesse mundo. A gente vê lá em Abraão a aparição de alguns homens que eram anjos, que apareciam a ele como se fossem pessoas. A ideia da existência de uma vida espiritual, de uma existência da alma em algum lugar, ela não existe até próximo do profeta Samuel. A partir de Samuel, de Davi, de Salomão, a gente começa a perceber nos livros e nos ensinamentos que a ideia vai sendo desenvolvida. Nós temos que entender as Escrituras como uma divulgação, uma revelação da palavra de Deus, que foi feita de maneira progressiva. Quer dizer, na época de Moisés, não revelaram Jesus porque não havia condições para isso. O povo tinha que ser guiado pela batuta da lei, das ameaças de um Deus violento, de um Jeová vingativo, para que em Jesus fosse revelado um Deus de amor, de perdão, de misericórdia. Então, nós temos que entender a progressividade da revelação, a maneira como a revelação é colocada em cada época, para nós compreendermos melhor o que quer dizer o texto. Aqui na passagem de Eclesiastes, o que o autor está querendo dizer? Os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O que é a memória que fica entregue ao esquecimento? O que o autor quer dizer é que quando a gente morre, depois de um certo tempo, ninguém se lembra de nós. É isso que ele quer dizer. Não que os mortos não estejam com memória do lado de lá. São coisas diferentes. Ele diz também que na morte não se tem recompensa, não tem mesmo. Quando a alma está na morte, ali ela permanece em sofrimento. A recompensa dela é o sofrimento que ela mesmo causou vivendo longe do Senhor, ou por não ter se interessado pelo Senhor. E nós vemos aqui também, no último versículo, versículo 7, a gente vê que ele está fazendo um contraste entre aquele que morre e aquele que vive. E diz: ó, o morto não tem recompensa, mas você vai e come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho. A gente percebe que as promessas ainda eram promessas materiais, porque a palavra está dizendo isso: olha, Quando você morrer, lá não tem nada para você. Mas se você andar com Deus, aqui você vai ter um bom pão e um bom vinho, porque você merece isso. Deus está feliz com você. Percebe, pastor, a diferença das coisas?
E uma coisa que ocorre também, pastor, e cria uma grande confusão, é a palavra morte. Porque há momentos em que está se referindo à morte espiritual, que é diferente da morte do corpo.
São coisas distintas.
Distintas. E pode fazer confusão e fica difícil entendermos quando nós misturamos estas coisas.
Uma passagem dessa aqui do Eclesiastes, que a gente deveria ver dentro do contexto da época em que ela foi revelada, pode gerar na cabeça das pessoas uma grande confusão. O que ele está dizendo aqui? Olha, depois da morte você não se preocupa não, o morto não tem que pensar em nada, porque vai ficar sujeito ao juízo. Agora você que anda com Deus e Deus está feliz com você, por causa das tuas obras, vai, come o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho. Bem, então vamos comer e beber. Se Deus está contente comigo, está me dando dinheiro, prosperidade, vamos comer e beber, porque depois que a gente morre, não há lembrança de ti. Na morte não tem recompensa. Eu poderia ensinar essa doutrina, ora, mas essa é uma doutrina contrária ao ensinamento do Evangelho, aonde as bênçãos e os prêmios estão na eternidade. Há uma pobreza material e uma riqueza espiritual. No Velho Testamento é diferente. O Velho Testamento aponta para uma riqueza material e uma pobreza espiritual. Se a gente não separar essas duas coisas, meus irmãos, nós vamos fazer uma mistura diabólica, porque quem beber dessa comida, desta mistura, daquilo que é velho, daquilo que é novo, não viverá, morrerá. Tenha a certeza.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro, com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.